como é que ficou essa reunião, professor Antônio? Já que ficou definido ou não ficou definido nada? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes aí. Foi, assim, há um entendimento que a reunião de hoje ela foi bastante importante, né? Porque houve uma abertura para conversarmos e para, na tentativa de chegarmos no ponto que a gente precisa ir para melhorar a condição de trabalho dos professores da rede municipal de Bandeirantes, né? Então, os principais pontos colocados ali, eu acho que já é um avanço significativo, né? O prefeito, né, ele anunciou um reajuste, né, na tabela dos professores, só que assim, esse reajuste ainda não atende o cumprimento do piso nacional. Né? Como você estava dizendo, aí o valor do piso nacional hoje para 40 horas é de R$ 4.420,55, mas isso é para 40 horas e para o professor que tem formação em nível médio, né? O magistério em nível médio. E hoje, esse piso, mesmo com esse reajuste, professores que têm mestrado, né? Eles já passaram, fizeram sua licenciatura, sua pós-graduação, seu mestrado, e ainda continuam recebendo menos que esse piso que é para o professor magistério. Então, eu penso que é importante quando a administração abre e propõe um reajuste, e também essa abertura para conversarmos na possibilidade de avançarmos para atingirmos o piso, que isso seja em toda a carreira.
Essa abertura foi de quanto, né, que o prefeito deu, colocou para vocês aí, principalmente aqui para o nosso, já que nós estamos falando aqui, né, o Karina, que aqui foi colocado aí, quanto é que vai vir, quanto que não vai, é o suficiente, não é? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, a todos os ouvintes. Então, assim, a gente entende, né, a realidade do município, como tem sido, né? Hoje, o que o prefeito nos falou é o que é possível neste momento, né, de acordo com os índices do município, mas nós esperamos chegar aí no piso. A nossa luta é que até o final do ano o prefeito consiga aí conceder o piso nacional do magistério, que seria de 4.420, né, para 40 horas e 2.210 para 20 horas. Eu gosto de ressaltar, né, que um professor que trabalha 20 horas, ele recebe 2.210, porque há uma, assim, um certa confusão. Tem muita gente que acha que o salário de um professor de 20 horas que é os 4 mil, né? Então, nós estamos aí na esperança. Nós estamos negociando já há mais de um ano, tendo a conversa, né? E a nossa negociação não é somente pelo piso, mas também estamos estudando o plano, né? A implantação do plano, de uma melhoria, né, o que vem sendo discutido.
E segundo aqui, que é, pelo menos das últimas entrevistas que a gente falou sobre essa situação, puxando aqui, teria o município possa repassar já 33,25%. Seria isso? Daquilo tudo que foi até o começo? Já dei uma passada por aqui, na matéria aqui passada, teria. Chegou a isso, mas mesmo assim não chegou a...
Exatamente. Com o reajuste que ele nos concedeu hoje, que foi de 8,66%, ele atingiu 33,25%, que ele atingiu o piso do ano passado. O ano passado o reajuste foi de 33,14% e nós não recebemos. Então,
isso que a gente está falando do ano passado.
Exatamente.
33,
então ele atingiu os 33% agora. Uhum. Se, vamos falar assim, para explicar, seria como se esse ano não teve o reajuste dos 14,95, foi esse ano? Esse ano ficou como se tivesse feito o reajuste só do ano passado.
E aí agora, com esse patamar todo, ainda não chega aos 4.200?
Não, vai chegar um professor de 40 horas com pós, recebendo aí um que tem pós, né? Então ele já tem um avanço na carreira, 4.039, 4.040. Isso com pós, né? Não início de carreira. Início de carreira vai ficar uns 3.800.
E não atinge aquilo que é para ser, né?
Não.
Isso. E em relação a essa questão do piso, porque o piso nacional, ele está bem claro. Ele é para o professor, ali no início da carreira, com formação magistério nível médio. Depois tem o processo de valorização. E nesse processo de valorização que é estabelecido pela lei municipal, né, que é um plano de carreira, que estabelece essa valorização, então qual é a conclusão que a gente chega hoje? Que com esse reajuste, o município vai chegar no equivalente ao piso que deveria ter sido aplicado o ano passado. Então está com um ano de atraso aí na aplicação do piso.
Tá, mas se me falha a memória, no ano passado, no ano para cá, foi 15 e alguma coisa que o governo deu em janeiro, não é? Quer dizer, se for colocado aquilo que era do ano passado para agora, teria que ter mais 15%.
Correto. É 14,95%, que é o reajuste do ano passado para este ano, né? Uhum. Então ainda vai ficar para a gente discutir. E aí com um detalhe que nós observamos lá, e a gente, o importante que eu digo que nós tivemos essa reunião, porque aí nós conseguimos expor algumas coisas que às vezes éramos mal interpretados,
sim,
né?
E quais seriam essas coisas?
Por exemplo, que não está sendo cumprido o piso, ou não está sendo pago, né, o piso, e que a gente tem que avançar no conceito de estabelecer o piso como início da carreira. E esse reflexo ele tem que ser em toda a carreira, né? E principalmente em relação a uma discussão que vem acontecendo aí, que muitos municípios, e nós pensando que é muito prejudicial a orientação que as associações de município vêm fazendo para os prefeitos em não cumprir o piso, né? Então, isso também fica esclarecido nesse processo de negociação. Porque o piso já está consolidado, tanto no seu valor, como na sua aplicação, onde ele deve ser aplicado. E é uma lei que não foi revogada, porque as associações de municípios estão trazendo essa confusão jurídica para os municípios. Então, isso a gente começa a esclarecer esses pontos também. Então, isso é um ponto importante dessa reunião.
A professora Helena, que é a diretora da APP Regional, presidente da APP Regional, está sentindo isso na pele ou não? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Então, eu sou a presidente da Regional e além de acompanhar os municipais aqui de Bandeirantes, de toda a nossa Regional, nós acompanhamos os 11 municípios da nossa Regional. Uhum. A nossa batalha no Estado, com os professores do Estado, também é muito parecido com todas as questões dos municípios, né? Nessa reunião que o Antônio coloca, nós tivemos a oportunidade realmente de mostrar que, por mais que o prefeito mostrou que ele avançou, que ele chega nesses 33%, e ele justifica que já pegou com uma defasagem, nós estamos ainda, o município de Bandeirantes ainda continua com essa defasagem. E nós do Estado, nós tivemos também, nós, os professores do Estado, nós tivemos uma, esse ano, chegando com o Estado também com a defasagem da nossa database de 42%. Tivemos uma assembleia estadual em Curitiba agora, dia 1º, e nesse dia 1º nós fizemos, o governo do estado nos apresentou, né, aí um reajuste de 13,25. Então esse ano para nós também do estado foi bastante difícil, está difícil. Ele só fez uma diferenciação entre professores e funcionários de escola, que é uma briga que a gente tem aí, mas nós estamos nessa luta. Então a APP Sindicato, dentro o Antônio Marcos aqui, que representa também a estadual, que ele consegue ver em todos os municípios, ele trabalha com os municípios. Nós da regional aqui de Cornélio, que trabalhamos com os 11 municípios em todas as instâncias dos estaduais, e também os municipais aqui, representado pela Karina, que faz parte da diretoria da PP do municipal. Então, assim, é um sindicato, né, que nós estamos nessa luta, tanto em termos estadual, que nós estamos com essa defasagem, lutando para a recomposição do nosso salário, porque sempre a justificativa, Oswaldo, é a seguinte: não tem arrecadação, mas a inflação está alta, o ICMS está sendo arrecadado, a gente observa pela análise dos números, estou falando agora da questão mais do Estado, que existe um caixa e tem a possibilidade. Mas muitas vezes, na questão estadual, nós não temos uma vontade, às vezes, política de aplicar o reajuste necessário para o professor, para os professores.
Agora, Karina, voltando agora para o nosso município aqui, olha aqui com a Karina, só para a gente colocar, eu tenho a impressão que chegamos a 4.030, 4.000 e pouco. Falta pouco para chegar a esse denominador, mas eu acho que é um ponto mais importante que falta, é um plano de cargos carreira, né?
Exatamente.
Eu acho que está se discutindo já há um ano e pouco, está nessa discussão, e a gente não vê um denominador comum nesse ponto, né?
Exatamente, foi o ponto que a gente levantou bastante nessa reunião, né? E até nós esperávamos que essa reunião seria mais para debater o plano, né? E o que foi nos passado, de acordo com os nossos argumentos, é que será marcada, o prefeito se comprometeu para daqui 2 semanas, né? Estarmos marcando aí uma nova reunião com a assessoria da APP, que nós fazemos questão da presença do Antônio, da Helena e de toda a assessoria da APP, os vereadores, a comissão do plano, porque nós temos uma comissão que estuda o plano. E também nós pedimos que seja nos enviado a minuta, porque não adianta nós, professores, que somos representantes dessa comissão do plano, chega lá sem saber quais foram as alterações feitas, né? Então, como que nós vamos questionar uma coisa que a gente nem leu ainda? Então, eles também se comprometeram em estar nos enviando essa minuta para estar fazendo um estudo e levantando o que nós concordamos e não concordamos, porque a nossa grande reivindicação são os avanços verticais e horizontais na carreira. Que...
É porque a gente viu acontecendo já para o SAI, acontecendo para os outros e para o professor até agora.
Exatamente.
Nada, que é o maior número de funcionários da prefeitura.
É, eu vou até aqui ressaltar que o nosso avanço no município do Paraná, ele é o pior. Né? Uhum. Nós temos professores mestres, nós temos a maioria tem pós-graduação. Então, assim, para você ter uma ideia, um avanço de um nível médio para a graduação é 4%. De uma graduação para uma especialização após é 2%. E para um mestrado, 8%. Então, assim, é bem pequeno, é bem...
Então tem que se fazer uma adequação.
Exatamente, é o que a gente fala, é lógico que a gente tem que olhar para trás, sim, o que foi feito, né? Mas como assim? Se é para haver uma melhoria, o principal ponto é essa tabela, é mexer nesse avanço. Eu não vejo um avanço sem mexer na tabela, porque esse plano, ele está em vigor desde 2014. Então, ano que vem fazem aí 10 anos que não foi feito um estudo dele, detalhado. Então, para termos um avanço aí, nós precisamos que seja feita alguma coisa nessa tabela.
Então, o que o professor quer é adequar essa tabela.
Exatamente.
É porque a gente está vendo essa discussão desse plano aí já faz dias, né? Dias não, meses.
Osvaldo, até eu gostaria aqui que o Antônio, né, falasse que ele tem um conhecimento melhor, como é feito os avanços nessa tabela e nos demais municípios do Paraná, né? Lógico que a gente tem que ver a realidade.
Sim, a realidade de cada município.
Para,
né,
ter uma noção do quão nós somos defasados aqui.
É, inclusive esse é um agravante, né? Porque como a Karina apresentou aqui, é uma tabela bem discreta, a evolução pela formação, a valorização do professor. Isso é muito discreto. E o município ainda não vem cumprindo. Então isso para nós é um agravante. Agora nós vamos pensar numa nova tabela, tudo bem, ela tem que estar de acordo com a condição financeira do município. Por isso, o município tem que abrir as informações para a gente poder, porque só dizer que o índice vai ser ultrapassado, tudo bem, a gente acredita nisso, mas nós queremos dar sugestões de como resolver isso. E essa é uma das carreiras mais discretas que nós temos no estado do Paraná em relação à valorização do pessoal do magistério, porque os municípios aí, as tabelas mínimas, se você olhar aqui na região, ela já começa aqui em 10 a 15%, chega umas que chega a 30% de valorização do magistério para a licenciatura, mais 10 a 15% para a especialização. E aqui, quando você soma e chega lá no mestrado, você chega com menos de 15%, né? O professor é exigido dele um mestrado para que ele chegar naquele ponto de carreira, mas ele não tem nem 15%, onde a maioria dos municípios paga isso para quem faz apenas a licenciatura. Então há uma distorção muito grande na carreira que tem que ser corrigida. E isso, essa solução está na reelaboração e na reformulação desse plano de carreira.
Existe uma comissão que está sendo feita nesse plano. Qual é a participação de vocês nessa comissão? Não está sendo levado isso nessa comissão?
Olha, Osvaldo, começou esse estudo ano passado, né? Início do ano passado. Nós tivemos uma reunião detalhada, que foi discutido, né, artigo a artigo, em abril do ano passado. De lá para cá, nós estamos sempre pedindo uma nova reunião para ser discutido novamente, artigo a artigo. E até então foi feito primeiro o dos funcionários, né? Sim. E deixou a nossa para um segundo momento. Então, atualmente foi feito apenas uma reunião para discussão do plano. E os professores são bem participativos, sim. Sempre que foi chamado à comissão, nós estivemos presentes, levantamos, né, as hipóteses, o que concordamos, o que não concordamos, né, o que pode ser melhorado, né. Eu tenho aqui comigo o nosso plano, ele é todo rabiscado, né, marcado, o que está sendo mudado, né. Hoje foi passado para nós que vão nos enviar a minuta para a gente estar nos reunindo e fazer essa discussão para a próxima reunião nós já levarmos, né, o que estamos pensando.
Ah, então vocês receberam uma minuta do que eles apresentaram até agora, não?
Uma do ano passado.
Ah, do ano passado.
Já foi feito. O que nós sabemos é que houve já novas alterações. Então, nós não temos. De abril para cá, nós não fomos mais informados.
Mas vocês não participam na comissão?
Mas não houve mais reunião.
Ah, tá. Mas essas alterações não têm a participação?
Então, essas alterações ainda não estão em vigor. Ah, é tá. Tudo na minuta. Para entrar em vigor, tem que ser discutido.
Tá. Mas na hora que faz essa minuta, não é conversado antes?
Não foi apresentada ainda. Só a primeira.
É porque é esquisito, né?
Exatamente.
Você vai apresentar uma minuta, você tem que discutir antes, né?
Então, exatamente.
Pra não ficar uma coisa e depois tem que mudar tudo de novo.
Essa é a nossa cobrança, porque até foi falado, vamos marcar a reunião para daqui 2 semanas. Eu falei, tá, mas eu preciso da minuta. Uhum. Sem a minuta, a comissão não vai para a reunião. Porque não tem como discutir aquilo que você não sabe. Foi exatamente isso que eu levantei. Vai haver uma reunião. Aí nós vamos falar, não, tô contra. Aí que nós vamos receber a minuta para daí estudar, para marcar uma próxima reunião. Então, fica uma reunião para marcar outra reunião. Então, nós queremos a minuta.
Nós já estamos aí um ano e meio nisso.
Exatamente.
Eu, Oswaldo, só para tentar contribuir nesse debate, é que assim, infelizmente, esse plano aí, ele está sendo pensado por uma empresa. O município contratou uma empresa. Né, que não necessitaria disso. O município tem condições de fazer isso, a gente, né, com a comissão ali, contribuir. Só que aí tem alguns problemas de encaminhamento, porque a empresa não conversa com os professores, né? Vem, tem uma comissão, ela levanta os pontos, apresenta para a empresa vai ver esse... Então, isso tem prorrogado esse processo, né, de discussão. Isso tem... É um processo quase que construído justamente para protelar, né? Isso é relativamente simples de se resolver. Mas o grande impasse que se torna, e não apresenta esse projeto de lei, porque o impasse vai estar nessa tabela. Né? Porque o município tem uma tabela muito discreta em relação até aos outros municípios da região aqui. E como não tem uma proposta dessa tabela, fica esse cozimento aí em banho-maria, né? Vamos dizer, no popular, assim.
Tá, mas então, o que o professor quer? Ele quer que se adeque a essa tabela. E a tabela vai até aonde, nesse ponto de vocês? O que, que é? Ó, nós queremos uma tabela para tanto, mas sério isso, para aquilo que está lá. Qual é o ponto que se chega?
Isso vai ser feito um estudo.
Sim.
A comissão
não
da...
Não tem esse estudo ainda. PP.
Não, porque assim, como nós estávamos negociando a questão do piso, nós estamos levantando um ponto a cada vez. Uhum. Como eles não nos deram uma reunião sobre o plano, nós estamos marcando reunião e discutindo, debatendo o piso salarial. Porque eles pediram para a gente estar esperando, né, terminar esse plano dos funcionários, que estavam mais defasados, havia mais problemas, né, seria mais difícil. Então, assim, como há diálogo, nós concordamos e fomos negociando o plano e outros problemas que há no município também, que nós estamos tentando corrigir. E agora, nesse momento, nós vamos entrar com o plano.
Você disse sobre alguns problemas. Quais esses problemas que estão tentando corrigir? Serão problemas pontuais?
Sim. Houve um erro na contratação dos professores do último concurso, em 2017. Onde, no nosso plano de cargos e carreira, ele fala que o professor ele deve ser admitido com o salário, né, de acordo com a sua titulação. E todos os professores contratados em 2017 foram contratados com o piso, o valor base. Então, contradizendo uma lei municipal.
Tá, esse é um ponto que vocês querem.
Esse é um ponto que, assim, nós estávamos fazendo reuniões para ser discutido.
Corrigido
isso.
Além do mais, além desse, Tem mais alguns?
Hora atividade, questão da hora atividade, que é direito do professor, né? Também tá sendo debatido.
Tá, isso vocês querem. Está muito longe de chegar a um denominador aí, principalmente nesse percentual de que pode um, que pode outro, de 2, 3, 4%. Como é que está isso? Está longe ou não?
Olha, está bem complicada essa negociação.
É o que, na realidade, é o que nós propusemos hoje, né? E foi aceito ali na reunião, que a gente faça uma mesa técnica de discussão, né? Ah, tá. Porque esse é um aspecto muito técnico da carreira, porque além de atender a expectativa dos professores, tem que atender o limite fiscal e financeiro do município. Então a gente tem que pegar isso, fazer um levantamento, quantos professores tem na rede, em que posição eles estão na carreira, e aí a gente harmonizar uma tabela dentro, buscando ali atender essa reivindicação dos professores, mas atendendo também essa expectativa de cumprir os índices do município. E isso ficou para que daqui 15 dias a gente possa. E aí, daqui 15 dias, a gente tem condições de apresentar dados, apresentar uma minuta, né? De acordo com aquela vem construída, fazer a nossa minuta e apresentar. Ó, a nossa minuta é essa. Porque agora foi dada uma abertura para isso. Então, eu vejo como, não sei se define em 30, 60 dias, mas eu penso que a gente tem um aspecto mais objetivo e organizado na forma de negociar a carreira.
Agora, principalmente se está do sindicato. Nós temos esses PSS que acabam acontecendo, que infelizmente tivemos problema no ano passado e que teve que refazer agora. Até que ponto vocês estão participando disso, no sentido de que nós temos, passou pela Câmara a aprovação para um concurso público. Até onde vocês vão brigar para que tenha mais contratação de professores pelo concurso público e não por PSS?
Então, esse problema que vem acontecendo ainda não havia sido passado, né, para o sindicato. Aí eu só foi passado que houve um problema com o PSS.
Sim.
Né? Daí agora nós estamos vendo, vai ser feito um estudo disso, mas o que nós defendemos são professores concursados. Só que foi feito um levantamento do número de professores. Então, assim, o que nós queremos também é fazer um estudo até que ponto está acontecendo também essa necessidade do professor, né, do concurso. Então, tudo isso tem que ser feito ainda, sentar e ser feito um estudo. Qualquer coisa que eu possa responder aí...
É, porque, na verdade, nós estamos na iminência de ter um concurso público.
Sim.
E, consequentemente, deve também ter para a educação, né? Deve passar pela educação.
Sim, a possibilidade, sim. Só que daí nós vamos estar sentando, né, fazendo esse estudo de como está a questão de alunos, né, número de alunos para município, para daí estar vendo a necessidade disso.
Tá, então quer dizer que a partir de agora se abriu um canal de uma discussão mais aberta.
Sim, de uma negociação aí.
E a expectativa é que isso se chegue a um denominador comum, não só do piso, que eu acho que falta pouco, mas sim das reivindicações que vocês querem, que tem a impressão que deve chegar no denominador comum, né? Para a gente finalizar, seria isso. A Soninha quer falar alguma coisa, Soninha?
Não, eu só quero deixar um abraço a todos os ouvintes e agradecer também, né, aos professores e vereadores e ao prefeito que nos deu essa abertura hoje, né? Apesar de que não foi o esperado, né, pela categoria, que os professores estão na angústia, né? Hoje em dia as coisas estão muito difíceis para todos. E então a gente esperava uma notícia um pouquinho melhor, mas, como disse o Antônio, como disse a Karina, a gente vai participar de outras negociações e vamos aguardar que coisas e notícias melhores estão por vir, né?
Quantos professores nós temos hoje no município, na nota da educação, não só professores, 1.000 e pouco?
Não, nós temos aí na faixa de uns 300 e poucos professores
não,
ao total.
Em tudo...
Funcionalismo, uns 1.100, no total,
total,
no município,
né?
Funcionários públicos no geral, uns 1.100.
Funcionários públicos no geral, mas professores mais 300.
É, uns 350, 300.
É a junta com o cozinheiro, porque até engloba tudo, né?
Não, só o professor. Só um quadro de professor de CMEIs, né, e escola. 20, 40 horas, uma faixa aí de uns...
É que a gente engloba tudo, né?
Sim.
Falar, tá, educação engloba tudo, a gente fala.
Sim, é.
Agora, no nível de professor, então é 300 e pouco.
É.
350, é o suficiente?
Exatamente. Ai, é que nem eu falei, nós temos que fazer um levantamento.
É, né? Porque na verdade é vocês que estão mexendo o bolo aí.
Exatamente.
Né? Vocês é quem sabe quanto que vai da farinha, quanto é que não vai, quanto é que vai do açúcar, né? E a gente de fora, a gente só olha e observa. Agora, o bolo você vai comer depois que estiver pronto.
Exatamente.
E é isso que a criança leva, né? É a educação que ela tem. Mesmo porque a gente vê que a expectativa também em termos de ensino, ela é fundamental, porque a gente quer um ensino melhor. E a gente só vê o nível de prova Paraná, essas coisas são aumentando, e algumas escolas caindo, infelizmente, mas a perspectiva é de que o professor também possa se adequar aos dias de hoje, né?
Exatamente, né? É que nem eu falo, o professor ele está sempre preocupado com a melhoria do aluno, né? O nosso foco é o aluno, nós trabalhamos para o aluno, nós não trabalhamos para o prefeito, nós não trabalhamos para a secretária de educação, nós trabalhamos para o aluno, buscando a melhor forma de ensinar. Nós vemos aí um pós-pandemia, né, onde está a realidade hoje, uma sala de aula está bem complicada. Então, realmente, se eu falar para você hoje, precisa de mais professor? É lógico que precisa. Porque pela realidade de um pós-pandemia, o número de alunos ele deveria ser reduzido para realmente fazer um trabalho melhor por esses alunos. Porque praticamente um ano e meio aí foi estudado em casa. E a gente sabe que sem o professor estar ali, o estudo fica um pouquinho mais fraco. E a presença do professor é muito importante para o aluno.
Mais alguma coisa, professor?
Não, só queria dizer o seguinte, que assim, nós temos bastante expectativa na negociação, porque os nossos desafios agora é superar essa defasagem do piso, né? Que hoje está em 25% na carreira. Aplicar esse reajuste anunciado hoje, ainda terá uma defasagem do reajuste desse ano, que é de 14,95. Lembrando que é uma carreira bem discreta, que a gente tem que superar isso também e melhorar esses índices para fazer esse bolo e não ir comendo o bolo seco, né? A gente tem que comer o bolo depois de recheado, né? Com um enfeitezinho ali, se for possível, né? E que a gente tem convicção hoje, né? Tem muita certeza que o município ele não está pagando o piso adequadamente, não está aplicando na carreira. E mesmo com essa confusão jurídica criada pela Confederação Nacional dos Municípios, que vem sendo reforçada na região aqui pela Associação de Municípios e para o CIEDEPAR, que é um consórcio intermunicipal da qual o município me parece estar fazendo parte, a gente tem certeza que na condição que está aqui a carreira, se a gente judicializar, a gente ganha. Só que isso vai demorar, que é 2, 3, 4 anos. Então tem que ter essa visão mais ampla, que a categoria não pode esperar tudo isso. Então eu acho que
diálogo é fundamental para isso.
Compromisso, né? Eu acho que tem que ter um compromisso da gestão, até para que atenda os servidores e corrija essas distorções. Porque nós não estamos falando aqui, quando eu falo esses índices, nós não estamos falando de melhorar a carreira. Nós estamos falando de cumprir a carreira que tem, né? E eu acho que isso está na legislação, ela tem que ser cumprida. E é por isso que a gente tem que lutar. E na sequência, é claro, que a gente puder mostrar que é possível melhorar na carreira, nós vamos fazer isso.
Senhora Helena, mais alguma coisa?
Eu só gostaria de agradecer, né, a rádio que nos convidou aqui para conversar, dar esse tempo aqui. Agradecer a você, Oswaldo, e toda a audiência da Rádio Cabiúna, e que a PP está à disposição sempre que necessário, e a gente vem aqui conversar com vocês. Agradecer a todo mundo.
Karina, o pessoal vai perguntar aqui, nem vou abrir, mas é retroativo agora para esse mês, já entra no salário do mês, esses 8?
Não, ele previsto para ser pago no pagamento de junho.
De junho.
Final de junho.
Final de junho.
Mas não teremos retroativo.
Não, né?
Não é retroativo a janeiro.
Não é retroativo.
Não.
E nem mesmo agora desse mês, poderia ser retroativo.
Não,
dia primeiro agora,
exatamente,
para ser pago no dia 30,
não.
Né? mesmo porque a folha de pagamento ainda não foi feita, né?
Não, já foi fechada.
Já fechou a folha?
Falou que já foi fechada a folha.
Ah, então você já fechou, é só, 15, é só para o mês que vem, né?
É, nossa folha ela é fechada dia 15, mais ou menos.
É, então só para o mês que vem mesmo, né?
Só para o mês que vem. Não,
porque o pessoal fica, ah, mas a Serva ontem já esse mês, porque... Né, vamos...
Não, é, foi levantada essa
hipótese. Mas é sempre importante, né?
É, até que nem a sua pergunta é satisfatória. É lógico que, assim, a gente queria uma proposta melhor. Mas
já é alguma coisa.
Já é alguma coisa. Nós já ficamos contentes com o avanço. É um passo em direção do que nós desejamos.
Tá certo. Obrigado pela presença de todos vocês aqui.